Graça e paz do Senhor Jesus para vocês todos. Em 1982, fui apresentado a uma Copa do Mundo. Tinha 8 anos. E quando o Brasil foi desclassificado após aquele jogo contra a Itália, eu posso dizer, preciso dizer para vocês que eu chorei. Até a partir dali, então, virei um convicto corintiano, por causa do Sócrates, que fazia parte dessa seleção. E me tornei, então, um menino não muito diferente da maioria de todos os meninos, alguns, é lógico, que fazem, são diferentes, porque não gosto de futebol, mas eu sempre tive o desejo de ser jogador de futebol. Sempre sonhei em ser jogador de futebol e jogar num grande time. E todas as vezes que a vida me falou que eu não ia ser um grande jogador de futebol, eu, no quintal da minha casa, me transformava no jogador de futebol, o melhor. O que fazia os gols incríveis, afinal de contas, todos os zagueiros eram invisíveis. Eu podia levantar a bola para mim mesmo, eu podia dar bicicletas, eu podia fazer gols de voleio, de letra, e não ir embora do jogo. Sempre tive esse sonho. Em 1997, fevereiro, Deus permitiu que meu sonho se realizasse, entrando em campo, num campeonato que você nunca vai ouvir falar, nas Filipinas, Copa das Nações, em que o nosso time, que não tinha nada a ver com aquela Copa, foi convidado simplesmente porque eles colocaram na nossa camiseta as inscrições Brasil, e tomamos uma cacetada da Tailândia, depois da Indonésia, e empatamos com um time que eu nem lembro. Ainda bem que aquilo não foi transmitido. Mas o Rogério está ali. Você lembra qualquer outro time, Rogério? Não lembra também. Mas o Rogério fez parte dessa experiência. Que experiência de levar o Evangelho jogando futebol. Que experiência. E Deus realizou o nosso sonho. De uma maneira muito incrível. Tudo isso para dizer que se tem algo que o futebol, apesar dele não ser um amor assim de todos, ele permite que a gente possa, inclusive como o Alê falou, trazer uma mensagem aqui nessa manhã, utilizá-lo como instrumento de paz e de graça do Senhor Jesus Cristo. Foi dessa maneira que nós fizemos e dessa maneira que há jogadores hoje e jogadoras que o fazem através das suas camisetas. Hoje, não se pode mais escrever o que foi escrito na Copa de 2002. Está proibido pela FIFA. Não se pode ter nenhuma... não se pode falar nada. Mas você pode mostrar a sua camisa. Mas você pode dizer quem você é no corredor ali. Como é que chama quando os entrevistam ali, né? Essa é uma boa... Eu e você, a gente também nem sempre vai poder andar com as camisetas nas nossas vidas. Mas a gente tem algumas histórias. Se nós estamos falando de que esses gols de placa nos chamam a atenção para elementos fundamentais de uma vida cristã que a gente leva para as nossas vidas, e nós vimos até agora a beleza, a bondade, a perseverança, desamarrar do pecado, deixar com que o pecado... não impeça da gente seguir o nosso foco, que é ser parecido com o Senhor Jesus nesse mundo caído, cada vez mais quebrado, cada vez mais sujo, fedorento. Hoje nós vamos falar da fé. A fé. A fé que Paulo, quando escreve uma carta inteira para o seu discípulo, faz questão de convidá-lo a ter uma consciência limpa, e uma fé sincera. A fé que eu e você, nós conhecemos, falar muito de Abraão, que quando o Senhor falou, o seu único filho agora, você pega e você sacrifica. E Abraão vai, e é interrompido nos últimos instantes. Talvez a sua bisavó, ou o seu bisavó, toda a sua história de vida é por conta de alguém que um dia se entregou ao Senhor Jesus Cristo, e através da vida dela, ela ou ele permitiu que você estivesse aqui nessa manhã. Acabamos de ver um exemplo claro aqui da avó do Tiago. Tiago não pode se enganar de que essa mulher que estava aqui é a que mais ora por ele. E assim a fé, ela pode ser demonstrada através de gols de placa, e como nós vamos ver hoje, nem sempre um gol de placa. Nem sempre um gol de placa significa que a nossa fé, ela é da mesma altura da maravilha que é um gol de placa. Eu queria convidar vocês a verem comigo um gol de um cara que, pela fé, ele se joga na bola. Eu não sei quem teve mais fé, se foi ele ou se foi o lateral que cruzou a bola. Veja comigo esse gol do Van Persie, da Copa de 2014, jogo Holanda e Espanha.
Blind, levantamento para o Van Persie, Van Persie de cabeça!
Para o Desan, ele vai dizer que foi o melhor gol da carreira dele. Ele não mediu as consequências. Ele cai, bate o rosto no chão, mas tudo isso é secundário. O importante era ter visto que o goleiro estava adiantado, que era imprescindível pular para poder alcançar a bola. E você que jogou bola ou joga bola sabe que são frações de segundos para você tomar esse tipo de decisão. E ele ainda faz um movimento que não é natural do peixinho, que é tentando fazer a bola criar essa barriga, que é para ficar bem distante das mãos do goleiro. E ele então entrega essa maravilha do futebol para a gente. Que salto de fé. Será? Todo jogador famoso que a gente conhece quando entra em campo diz que um dos elementos fundamentais para você fazer uma boa partida é a confiança. Se você não estiver confiando em você, se você não estiver confiando no seu time, se você não confiar no que o seu técnico vai fazer, as chances de você fazer uma boa partida e talvez até um gol de placa são pequenas. E nós temos vários exemplos de jogadores que são muito bons, que já mostraram que são bons, mas hoje parece que ninguém sabe explicar o que aconteceu. Nada muito diferente do que nós estamos falando aqui como igreja. Quantos de nós aqui já demos saltos de fé? Quantos de nós aqui foram arrebatados, arrebanhados em campanhas evangelísticas lá para os idos de 1980, 1970? Nós levantamos as nossas mãos e dissemos, sim, eu quero seguir o Senhor Jesus Cristo. E alguns de nós podem até dizer, foi o melhor movimento que eu fiz, o melhor gol da minha carreira. Foi quando eu levantei a mão lá. E hoje, como é que você está? Como anda a sua fé? De que tamanho é a sua fé? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Eu estou fazendo essas perguntas porque se tem algo que tem chego até nós nesses últimos dias, são situações que acontecem ao nosso redor e com a gente, que são literais, são perguntas literais, onde é que está a sua fé? Abra comigo Lucas 17. Lucas 17, temos aqui o relato ordenado de um médico que procurou colocar esse diálogo que num primeiro momento parece confuso, porque tem vários assuntos, mas nós conseguimos perceber que tem um propósito. Versículo 1 de Lucas 17 diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, nós queremos ouvir a tua palavra, que é inspirada pelo teu Espírito Santo. É palavra viva. É palavra viva. Assim oramos. Abra os nossos ouvidos. Abra as portas do nosso coração. Abra as nossas mentes. Amém. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero fazer um gol como esse, bonito, que fique marcado para o resto da história. Algo que fique claro para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para o meu chefe, para a minha equipe de trabalho, para os meus vizinhos, que eles ouçam de mim dizendo: olha, esse é um homem, essa é uma mulher, esse é um jovem, essa é uma criança de muita fé no Senhor Jesus Cristo. Olha só, então nós vamos olhar para ele e nós vamos na direção desse Jesus, porque esse homem, essa mulher é maravilhoso, tem uma fé assim que é um verdadeiro gol de placa. Agora olha para você. Olha para você agora. O que as pessoas estão enxergando em você? De que tamanho é a sua fé hoje? Não é difícil a gente recitar o credo. Creio em Deus Pai, Criador. Creio no Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, homem, Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, para me livrar da salvação eterna, se tornou homem, derramou seu sangue, foi preso no madeiro, mas ressuscitou o terceiro dia, não está mais naquele sepulcro, está aos céus, à direita do Pai, ele apareceu a mais de 500 pessoas, é um testemunho ocular, foi escrito sobre ele, mudou a história da humanidade, nenhuma outra religião teve um fato e ficou marcado tão grande, os nossos calendários seguem o que ele fez. Isso nós falamos da boca para fora e nós ensinamos nas salas, ensinamos no Kids, ensinamos em todos os lugares. Mas olha para você agora e responde para você: essa fé, isso que você responde, isso que você crê, como está? De que tamanho? Agora lembra todos os dilemas que você está enfrentando, os bons e os ruins, porque a gente tem dilemas bons, a gente tem problemas bons. Mas a gente tem problemas ruins. Lembra? Lembra que talvez o seu pai ou a sua mãe não são os melhores exemplos de homem e mulher? Talvez você vive numa situação de completo abuso, humilhação. Talvez o seu filho ou a sua filha chegou para você agora e falou: pai, ó, quer saber? Eu não quero mais saber de nada disso de Deus, porque eu não consigo ver lógica, eu não consigo ver sentido, eu não consigo ver fé em vocês. Talvez é alguém da sua família que você ama muito, que te ligou e falou assim: recebi um diagnóstico essa semana, estou com câncer. Talvez você é um marido que se despediu da sua esposa com sua filha pequena por causa dessa maldita doença. Talvez você está no segundo, terceiro ano tentando arrumar emprego, se colocar no mercado mais uma vez e não aparece nada. E você fica ali segurando os pratos, tentando manter o equilíbrio. Talvez você levou seu filho para o Enem, na esperança de que ele promova uma carreira. Tem hoje prova do Enem. E tantos outros. Cheguei na igreja hoje, fui recepcionado com uma linda homenagem. Não sei se você viu. Depois você passa a mão lá e ganha uma bênção grátis. Mas ali perto do banheiro, teve um pai que me fez descer na realidade e falou assim: essa é a questão, Clauber. O que é que a igreja vai fazer em relação a isso? Não sei. Na verdade, não falei nada. Fiquei quieto, ouvindo. Como a fé da gente. Que salto de fé diante dessas situações. Como é que a gente canta aquela música que eu lembro que era da época que se dançava, as mulheres dançavam aqui, rompendo em fé. Lembra? Como é que se rompe de fé? Como se nós fôssemos cavaleiros, como se o Van Persie fizesse gol de placa todo jogo que ele entra. E se você joga a bola, sabe que isso não acontece. Muito pelo contrário, atrás de todo gol de placa tem uma grande furada. Quem já não furou a bola? De toda a minha carreira futebolista, como zagueiro. Porque se tem uma coisa que eu percebi logo cedo, é que o meu negócio não era pôr a bola para dentro do gol. Então, se eu não sou bom de pôr a bola dentro do gol, eu destruo. Zagueiro, dos bons. Cartão amarelo e tudo, menos vermelho. E lembro das furadas. O Rogério deve estar dando risada, porque ele também deve lembrar. Você só lembra das tranqueiras, né? Dos gols bonitos que eu fiz, você não lembra. Mas nós furamos. Nós dizemos, onde foi parar a minha fé? Por que que diante dessas situações, eu e você, a gente se gasta tentando achar soluções que as nossas mãos produzam, sabe? Já percebeu isso? E aqui há uma sabedoria divina, porque se nós fôssemos homens e mulheres de muita fé, como acontece de vez em quando dentro da nossa comunidade, não estou dizendo que não existe, existem homens e mulheres que têm fé. Mas rapidamente, quando eu e você, a gente os localiza dentro da comunidade, nós transferimos a nossa fé nesse irmão e nessa irmã que tem muita fé. A ponto até da gente de vez em quando, não sei, mas na minha época eu ouvia algumas coisas do tipo, vamos levar na irmã para orar. Tem uma irmã lá que é boa de oração. Vamos levar na igreja tal, porque a igreja tal. Agora, na Bíblia existem vários relatos de homens e mulheres que foram atrás de alguém porque ouviram dizer, esse Jesus de Nazaré, quando ele chega perto, algo extraordinário acontece. Opa, então eu tenho um fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue, eu já gastei todo o meu dinheiro, já gastei todas as minhas influências, e eu preciso encontrar com esse Jesus de Nazaré, pois o meu problema não resolve. E ela simplesmente toca no manto de Jesus e é curada. E o que o Senhor Jesus fala para essa mulher? A sua fé te curou. O que acontece com aqueles amigos que descem seu amigo paralítico naquele telhado, arrebentaram com o telhado daquela casa. E descem, o que o Senhor Jesus fala para ele? A sua fé te curou, cara. E do centurião? Que quando Jesus diz assim, ok, eu vou na sua casa curar o seu servo, que você gosta muito. Que ele fala, não fique aí. Manda daqui você manda. Eu mando meu soldado fazer as coisas, você manda daqui e cura lá. O Senhor Jesus disse, tamanha fé, nunca percebi aqui em Israel. De um centurião, que não era nem judeu, romano. Romano. E Jesus, quando chega lá naquela bagunça lá, que eram os discípulos tentando expulsar o demônio de um menino cujo pai estava desesperado, e quando Jesus vê aquele tumulto e alguém cochicha para Jesus, dizendo: Jesus, ó, o negócio está pegando aqui, a gente não conseguiu. Ele fala o quê? Geração incrédula, geração hipócrita, vocês não sabem, parece que até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Mas é nesse relato que eu mais me vejo, de todas essas histórias, e fora mais um monte de outras, de homens e mulheres. Esther se rompeu. Você tem alguma coisa para romper a fé? Esther, ela vai até a frente do rei, ela podia morrer, mas ela fala: eu preciso ir lá, eu preciso salvar o meu povo, eu vou até lá, mesmo que isso signifique a morte. Ruth chega para a sogra. Baita, pula essa parte da sogra. Ele fala: eu vou com você. Eu vou com você. Sem homem nesse mundo, onde o homem era o grande fator de segurança, eu vou com você para onde você for. José, que a gente sempre tenta usar ele para os jovens, para ver se cola na cabeça deles, né? Alguma coisa desse tipo. José é um cara que... sempre me pergunto, ali na prisão, sendo toda hora passado para trás, será que José era um cara que dizia assim: pela fé o Senhor vai me tirar daqui, pela fé, ó, a fé desse tamanho, não tinha nada. Não sei. Senhor, faz a nossa fé crescer, Deus. Faz a gente ter muita fé. A resposta do Senhor Jesus é muito parecida com uma pergunta do tipo: realmente vocês têm fé? Realmente vocês têm fé? Será que realmente vocês têm fé em mim? Aquele que foi o único discípulo que rompeu as barreiras humanas para dizer: você é o Filho de Deus, o Messias, foi o primeiro que saiu correndo quando o bicho pegou. Realmente vocês têm fé? Porque se vocês tivessem uma fé desse tamanho, vocês poderiam promover algumas coisas extraordinárias, que aos olhos humanos está na categoria dos impossíveis, das coisas impossíveis. Agora você pensa aí nos seus dilemas, pensa aí nas suas dúvidas, pensa aí nas suas doenças, no momento de vida que você está vivendo, nos seus questionamentos, e ouve a palavra do Senhor Jesus dizendo para você assim: se você tiver uma fé pequena desse tamanho aqui, se você tiver uma fé tímida, é mais do que suficiente para que a gente possa ter um relacionamento de pai para filho, de irmão, para irmã com irmã, de amigo para amigo. Vocês precisam me conhecer, vocês precisam saber quem eu sou, vocês precisam saber o que eu fiz e o que eu vou fazer. E depois, quando eu já não estiver mais naquele túmulo, eu vou continuar fazendo. Porque eu sou. E por que que quando a gente é colocado diante das nossas situações, a gente não lembra disso? Isso parece que não traz paz para o nosso coração. Porque sozinho, nós não somos chamados para andar sozinho. É o que nós vamos falar domingo que vem, comunhão. Por que que nós vamos fazer churrasco aqui na igreja? A gente não quer saber do churrasco. Se o churrasco estiver ruim, beleza. Ele serviu, o grande propósito dele é juntar todos nós, porque é na mesa que a gente vai contar as coisas. E eu queria muito que você perguntasse para quem sentar do seu lado, ou para quem você esbarrar, ou para quem tomar o último copo de refrigerante, pegar o seu sachê de ketchup, que você pergunte não só para ele. Você não tem coragem de fazer isso na minha frente? Você perguntar para ele: cara, como é o seu nome? Há quanto tempo você está aqui? Me conta alguma coisa da sua vida. Deixa eu te contar o que está pegando. Eu me sinto muito sozinho. Eu sou uma pessoa sozinha. Eu trabalho, estou trabalhando de home office, eu nem saio, eu só vou no mercado, a minha única interação nem é ir no mercado, porque eu compro pela internet. Eu chego aqui na igreja, sento aqui, as pessoas olham para mim com uma cara bonita, falam, poxa vida, que legal, seja bem-vindo lá fora. Até o pastor tem uma foto dele lá, posso até abraçar ele. Mas para quem eu conto? Para quem eu divido? Que eu tenho algumas dúvidas. Que eu tenho algumas lutas que eu não sei se o Senhor está vendo. Aonde estará Deus? Leia os primeiros 6 salmos para vocês verem. A maioria deles é onde está Deus. Deus vem me acudir. Deus, você está me ouvindo? Deus, você me escuta? Por que que Jesus falou de perdão aqui no começo? Por que que ele faz questão de dizer que a gente tem que perdoar muito o irmão? Porque ele quer que eu e você, a gente se relacione pra caramba. Um jovem veio aqui me dar um abraço e falou assim, eu quero voltar, pastor. Eu falei, tá, pode voltar. Pastor, aqui é a minha casa. É verdade, aqui é a sua casa. Pastor, eu quero estar mais aqui. Eu falei, é verdade, né? Pastor, você só vai falar isso? Eu falei assim, é porque você vai ter que perdoar a gente. Porque em algum momento a gente vai machucar você. A gente vai magoar você. A gente não vai fazer com você aquilo que às vezes as famílias querem que a gente faça. E muitas vezes eu, e coitado até do Tiago daqui a pouco, vai trazer sobre as nossas costas, sobre a nossa, o nosso peso aqui, de que a gente quer ser o salvador dessas pessoas. A gente quer dar um caminho para essas pessoas. E quem dá o caminho não somos nós, não é você. Quem dá o caminho é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o grande lateral, que levanto a bola para você, de uma maneira que ela não vai ser no seu pé. Já viu isso? Jesus é o lateral que não vai lançar a bola aos seus pés. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos impulsiona a determinados momentos da nossa vida, a sairmos fora de onde estamos e ir na direção do Senhor Jesus, de saltar na direção do Senhor Jesus. Assim foi com Bartimeu, aquele cego relegado à sarjeta ali na porta da cidade. Mas de alguma maneira, esse homem pula na frente da turma e fala assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Senhor Jesus. Eu tenho colocado a minha vida, a minha esperança, a minha fé em outras coisas. Outras coisas que eu sei que não vão. E aí eu vou me enganando, eu vou me entorpecendo, eu vou colocando outras drogas na minha vida. Eu gasto mais tempo, eu demoro para dormir, porque eu não quero que a noite venha. Porque nem sempre a alegria vem pela manhã. Mas algumas coisas singelas e bonitas e lindas acontecem nessa vida de comunidade. O último encontro num pequeno grupo da qual participo. Uma das pessoas deu testemunho de ter passado por uma cirurgia. E todos nós sabíamos e todos nós enviamos aquelas mensagens de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te... fique tranquilo. Alguns foram mais específicos. Que Deus cuide de cada instrumento que vai ser usado. Mas ele trouxe um relato apenas. Um relato só ele trouxe. Um relato ele fez questão de nominar e dizer, a mensagem do fulano caiu ao meu coração como um rio de paz. Aquilo me deixou tranquilo para enfrentar o que eu ia passar. Por quê? Por que só desse cara? Porque é o cara que anda com ele. É o cara que supostamente faz exercício com ele. É o cara que conversa, que 3 vezes por semana eles correm juntos, tem intimidade. Eles estão juntos, eles conhecem um mais do que o outro, do que todo o resto do grupo que se encontra quinzenalmente. Quando nós temos intimidade uns com os outros, não é mais uma questão de grande fé que entra na jogada, mas é de como a gente caminha, mesmo tendo e sendo sincero do tamanho da nossa fé. Nem que ela seja tímida, o mais importante é que ela seja suficiente para a gente se agarrar naquele que é o nosso galho forte. Foi dessa maneira que eu ouvi aquele testemunho e fiquei pensando, olha a importância da gente ter amigos, a importância da gente ter relacionamentos aqui dentro da nossa comunidade, por causa da fé. Porque amanhã ou depois, eu e você, a gente vai poder contar para alguns. A minha alegria não demorou, não veio no dia seguinte. A minha alegria pela manhã levou 2 anos, 6 anos, 7 anos, 15, 20. Hebreus 11 traz vários homens e mulheres da qual ela não veio. Veio muitos anos depois. Mas eles continuaram. Muito provável que eles tinham homens e mulheres dizendo: hoje, se você está fraco na fé, eu ando com você. Amanhã, você anda comigo. E juntos, a gente vive aí fora para mostrar alguma coisa que é linda e maravilhosa. Se eu sair amanhã com essa camiseta, ou sair hoje com essa camiseta, as pessoas vão, na hora, quem gosta de futebol, na hora vai perceber. Vai falar, olha, esse é um dos gols mais bonitos que já aconteceram até hoje. Esse é um retrato de uma sequência de jogadas de um homem que se joga e que podia ter acertado a bola, podia ter errado a bola e fez um dos gols assim mais bonitos que já aconteceu dentro do futebol. O que as pessoas vão enxergar em mim, em você? Pessoas de grande fé? As pessoas não querem homens e mulheres de grande fé. Eu não estou dizendo que você tem que ser satisfeito com a sua fé, se você acha que ela não existe. Mas eu estou querendo dizer que a fé é um caminho, é uma jornada, e se faz em comunidade, não se faz sozinho, não se faz de forma individual, não é de uma semana, não é de 2 semanas, é de uma vida inteira. Se você, no leito da sua morte, você puder deixar um bilhete para a sua família, e você correr essa jornada da grande fé, muito provável que você vai dizer para quem estiver ao seu lado, continue confiando no Senhor Jesus Cristo, porque é isso que vale a pena. Você não vai falar, tem um caderno com as senhas, com todas as, como você fazer, tem procuração. Não, essas são coisas passageiras, elas vão ser comidas pela traça. Mas você vai poder dizer, creiam em quem eu sempre quis, em quem sempre criei. Creiam naquele que ressurgiu. O túmulo estava vazio. João, quando escreve uma das suas cartas, a primeira delas, no capítulo 5, ele diz que a maior batalha que nós entramos em campo para vencer, o grande jogo a ser vencido, é o mundo. Vocês lembram que o Senhor Jesus ora para ir com eles antes de ser preso, lá em João, no Evangelho de João? Nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Alguns anos depois, João, muito provavelmente preso, ele escreve uma carta dizendo: o jogo da vida de vocês é vencer o mundo, e esse mundo é vencido pela fé em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, vence o mundo. Nem eu, nem você, nós queremos chegar no céu e sentar no banco. Nós queremos entrar no jogo principal. Nós queremos fazer parte da vida eterna. Eu não sei se você deita na sua cama e pensa como é que vai ser a vida eterna. mas eu já fiz o meu currículo. Eu já escrevi e já falei para Deus o que, é que eu quero fazer. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro. Se o Senhor quiser que precise fazer alguma coisa, eu estou aqui porque é muito tempo para a gente passar junto. E para a gente lembrar das maravilhas que o Senhor Jesus fez, das que Ele está fazendo hoje e das que Ele vai fazer. E nós precisamos crer. Sozinhos não vamos conseguir. Onde está a sua fé? Onde você aguardou? Que tal hoje ser um dia que você marque no seu coração 20 de dezembro? Que é legal porque você vai falar assim, começou a Copa naquele dia. E naquele dia, mais uma vez, eu renovei os meus votos de confiar em Deus, no Senhor Jesus. Ou, naquele dia que começou a Copa do Mundo, eu tomei uma decisão. Eu vou me saltar na direção do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eu não tenha algo palpável na minha mão. Isso chama-se fé. Eu queria convidar você a orar comigo. Eu queria convidar você a se ajoelhar. Não porque você vai, é esse ato que vai trazer essa marca, não. Mas é porque, eu não sei. Parece que quando nós nos ajoelhamos, há uma ligação direta ao nosso coração que diz, eu entendi, Senhor, qual é a minha posição. A minha posição é de servo, pecador. Eu me arrependo e quero obedecer à tua vontade. Por isso eu estou aqui de joelhos. Eu queria convidar você a ficar de joelho e eu quero orar por você. Senhor Deus, é pela tua graça que nós estamos aqui. É pelo teu amor que nós estamos aqui. Mas ainda algumas coisas que são reais, palpáveis, elas tiram a paz da gente. E a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo dirige aos seus discípulos, quando entra naquele quarto, ao terceiro dia da sua morte, em que ele está ressurreto, a primeira palavra que ele diz para aqueles discípulos é: a paz seja com vocês. Paz. Deus, enche o nosso coração de paz. Uma paz que é viva, que é boa, que traz amor, que traz esperança, Deus, para os próximos dias. A gente tem sim que lutar por esse mundo, Pai. Há injustiças, há desigualdades, há falta de esperança. E se não formos nós, a tua igreja, quem vai ser, Deus? Aqui estamos nós, Deus, de joelhos. Renova a fé nos nossos corações. Sim, Senhor Jesus, eu aceito te seguir, assim como fizeram Mateus, assim como fez João, André, Felipe, Zaqueu, muitos outros, Pai, Maria Madalena. Eles foram sem garantias, sem segurança nenhuma. Eles foram na tua direção, Senhor Jesus. Alguns não viram acontecer aquilo que eles tanto desejavam. Mas eles saltaram na sua direção. Eles pularam de onde eles estavam e foram na tua direção. Faz isso com a gente, Deus, nesse momento. Leva-nos aos teus pés. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É assim que oramos. Traga descanso, Deus. Traga descanso. No nome santo de Jesus. Amém.